DW. Jornal da Manhã.
Guiné-Bissau, o presidente José Mário Vaz demite o governo liderado pelo primeiro-ministro Aristides Gomes na sequência de uma reunião do Conselho de Estado. O porta-voz do Conselho de Estado tinha responsabilizado o governo pela morte de um manifestante no fim de semana.
Os conselheiros tiveram a oportunidade de informar e dar um parecer ao seu presidente sobre que é um mau indício que logo numa primeira manifestação de contestação do Sr. Primeiro-Ministro e deste governo que tenha havido imediatamente uma morte.
Moçambique. O que esperar de mais 5 anos de governo Frelimo? Será que Niusi vai ter confrontos militares com o autonomeado líder da junta militar da Renamo, Mariano Nyong'o? Um comentador ouvido pela DW afirma que não.
O Nyong'o, como parece ser um grande problema, porque ele tem mostrado sinais de colaborar com o governo. Ele não pretende fazer guerra, ele pretende que seja reintegrado como está previsto nos protocolos que o presidente Niusi negociou com o falecido líder da Renamo, Kagame.
E ainda Angola. Repressão de manifestações significa regresso aos velhos tempos? Bem-vindos ao Jornal da Manhã, edição de terça-feira, dia 29 de outubro de 2019. Acompanha-vos António Cascais. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, demitiu na noite passada o governo liderado pelo primeiro-ministro Aristides Gomes, segundo um decreto presidencial enviado à imprensa na sequência de uma reunião do Conselho de Estado. É demitido o governo chefiado pelo senhor Aristides Gomes, pode ler-se no decreto. Sublinhando que a situação prevalecente se enquadra numa grave crise política e que está em causa o normal funcionamento das instituições da República em conformidade com o estatuído no número 2 do artigo 104 da Constituição da República. José Mário Vaz convocara ontem os partidos com assento parlamentar e o Conselho de Estado, depois de, no sábado, ter responsabilizado o governo por agravar a discórdia e desconfiança quanto ao processo de preparação das eleições presidenciais marcadas para 24 de novembro, com a repressão de um protesto não autorizado pelo Ministério do Interior, em Bissau, que provocou o morto. No fim da reunião do Conselho de Estado, o porta-voz do Conselho, Vítor Mandinga, teceu graves acusações contra Aristides Gomes e o seu governo, afirmando, nomeadamente, que Aristides Gomes estaria envolvido no tráfico de droga e outros crimes. O presidente deveria, por isso, demitir imediatamente o governo.
Os conselheiros entenderam por bem dizer ao Sr. Presidente que deve retirar os poderes constitucionais que tem. Mas mais, dissemos ao Sr. Presidente que as eleições não podem ser adiadas no dia 24 de novembro.
Outra razão pela qual o governo teria que ser demitido seria a mortífera repressão policial contra uma marcha pacífica de cidadãos no sábado passado, segundo o porta-voz do Conselho de Estado da Guiné-Bissau.
Os conselheiros tiveram a oportunidade de informar e dar um parecer ao Sr. Presidente que é um mau indício que logo numa primeira manifestação de contestação do Sr. Primeiro-Ministro e deste governo que tenha havido imediatamente uma morte. Isto não augura bons tempos.
Em conferência de imprensa no domingo, o primeiro-ministro guineense Aristides Gomes afirmou que a pessoa que morreu não foi vítima de confrontos com as forças de segurança e que está a decorrer um inquérito para determinar o local da sua morte. Aristides Gomes disse também que há ameaças sérias para a estabilização do país e criticou a posição do presidente, que acusou de condenar sem julgar. O chefe do governo guineense já tinha denunciado na semana passada uma tentativa de golpe de Estado envolvendo o candidato às presidenciais do Movimento para a Alternância Democrática, Madem G15, líder da oposição. A Guiné-Bissau tem eleições presidenciais marcadas para 24 de novembro. António Cascais, DW.
DW. Voz da Alemanha.
E como acabámos de ouvir, a menos de um mês das presidenciais, o governo da Guiné-Bissau foi demitido. E a nossa pergunta do dia é a seguinte: o presidente da Guiné-Bissau fez bem em demitir o primeiro-ministro? Bem-vindo ao estúdio, Tiago Melo. Já temos respostas à nossa pergunta do dia?
Olá, bom dia, Antônio Cascais. Sim, já temos várias reações. Começamos por Sérgio Mauelele, de Moçambique, que saúda-nos com bom dia e diz que a Guiné-Bissau está condenada à desgraça nas mãos do presidente José Mário Vaz. Já é incontável o número de chefes de governo que José Mário Vaz nomeou e depois demitiu. De facto, Jomave quer o poder absoluto, comenta Sérgio Mauelele, acrescentando que o presidente guinense devia declarar, de uma vez por todas, um regime ditatorial presidencial. Chega de subterfúgios, como se sabe, havendo eleições a 24 de novembro, vai ser removido do poder e já está a fazer de tudo para que não haja eleições. É muita pena que os verdadeiros amigos do povo guineense nada façam para libertar o povo destes senhores, escreve este ouvinte de Moçambique. Adulai Candé, ouvinte guineense, escreve: do ponto de vista legal, o presidente agiu muito tarde, dado o nível de tensão política no país. Se o presidente não tomasse essa decisão de demitir este governo, poderia até conduzir o país a uma guerra civil. E Fakir Madeira diz no nosso Facebook, DW Português para a África, mais uma decisão que não surpreende o mundo. Foram algumas reações, Antônio Cascais, que já nos chegaram esta manhã.
Obrigado por enquanto e já sabem, ainda vão a tempo de enviarem os vossos comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, Renamo submete hoje, junto do Conselho Constitucional, um recurso para contestar os resultados eleitorais, apontando vários casos de irregularidades. Além da Renamo, o MDM, terceira força política parlamentar, não aceita os resultados, alegando fraude generalizada. Moçambique, dívidas ocultas. Procuradores norte-americanos divulgaram documentos sobre as dívidas ocultas, segundo os quais três moçambicanos obtiveram vistos de trabalho falsificados dos Emirados Árabes Unidos em 2013. Os três suspeitos, Armando Ndambi Gabuza, filho do ex-presidente Armando Gabuza, Teófilo Nyangumele e Bruno Tandade Langa, estão em prisão preventiva a aguardar julgamento em Moçambique desde fevereiro. Nyangumele enfrenta ainda acusações nos Estados Unidos. Em Angola, o presidente da República, João Lourenço, exonerou o ministro da Comunicação Social, João Melo, sendo substituído no cargo por Nuno Caldas Albino, segundo uma nota da Casa Civil do presidente. Não são avançadas mais explicações sobre a exoneração de João Melo. Em Lisboa, o embaixador de Cabo Verde, representante da atual presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, afirmou que todos os Estados-membros da organização estão preocupados com o desenrolar do processo político na Guiné-Bissau.
DW África. Deutsche Welle.
E vamos a Moçambique, onde o analista moçambicano Gustavo Mavia já perspectiva os desafios do novo governo saído das eleições de 15 de outubro. Acabar com os insurgentes em Cabo Delgado e integrar os homens armados da Renamo nas forças de defesa e segurança. Romeu da Silva entrevistou o analista e começou por perguntar como será que o presidente eleito Filipe Nyusi vai lidar com a situação da integração dos homens armados da Renamo.
Eu acho que será menos difícil, no sentido de que alguns dos piores desafios que o presidente Nyusi teve neste primeiro mandato já não estão aí. Se não foram resolvidos, pelo menos foram minimizados. Estou a falar, por exemplo, das escaramuças, para não dizer quase guerra, e ele, quando tomou posse, estava no máximo. O então líder da Renamo, falecido, estava vivo e estava desafiante. Ele fazia desfiles do tipo de quem diz que há dois presidentes no país, e ele tacitamente, de forma estratégica, conseguiu levá-lo à razão.
Temos esse fenômeno do Nyong'o. Será que vai constituir uma grande ameaça?
O Nyong'o não parece ser um grande problema, porque ele tem mostrado sinais de colaborar com o governo. Eu tenho essas indicações muito quase documentadas de que ele não pretende fazer guerra. Ele pretende que seja reintegrado como está previsto nos protocolos que o presidente Nyong'o negociou com o falecido líder da Renamo de Agora, o Nyong'o tem, é verdade, outros desafios, como esse de campo delegado, mas penso que não pode ser igual ao programa que era criado pela Ramo. E agora há indicações de que parece estar sob pressão enorme e na defensiva, se posso dizer assim.
Penso seu comentário em relação, portanto, ao combate à corrupção, os desafios que o governo há de ter.
Será certamente uma daquelas coisas que ele vai tomar a sério. É verdade que aqueles que desviaram os fundos vão tentar resistir para se proteger, mas acho que se for a ser tomado de forma mais coordenada, como me parece que está sendo, eles vão se aperceber que não valerá a pena, porque só poderão agravar os seus problemas.
Em relação, portanto, à questão do gás, próximo ano, 2022, o gás já vai começar a ser vendido?
A União tem estado a dizer que não se pode pensar que as soluções do país virão todas da venda do gás. Tanto é que a lei moçambicana dá direito às companhias que exploram que os hidrocarbonetos e outros recursos minerais, aquilo que eu chamaria há algum tempo de graça. Não totalmente, mas, por exemplo, nos primeiros anos eles só pagarão, darão a Moçambique os seus lucros 36%, se não estou em erro, e assim vai, para que possam recuperar os seus capitais, é assim que a lei diz.
Depois temos esse fenômeno, o problema das mudanças climáticas, cheias e secas, e depois os ciclones. O governo será que vai conseguir negociar, por exemplo, com as Nações Unidas para que haja pelo menos um financiamento para mitigar os efeitos das catástrofes naturais?
Tenho indicações de que está a haver esse financiamento, não talvez na medida do desejável, mas o ministro Celso Correia tem sido muito feliz nesse aspecto, tem tido algumas doações decorrentes daquela política de compra do carbono, e então ele tem conseguido alguns milhões de dólares, e quero acreditar que se continuar essa política com ele ou com uma outra pessoa, o país poderá de fato receber alguma ajuda. Nunca poderá ser suficiente, porque há sempre mais promessas do que a libertação do dinheiro na medida que é prometida. Mas penso que esse pouco que será libertado, que está sendo liberto, se for bem gerido, vai atenuar o problema.
Palavras do analista político moçambicano Gustavo Mavia, em entrevista conduzida por Romeu da Silva. Em Angola, voltaram a ser reprimidas recentemente várias manifestações. Um ativista ouvido pela DW África diz que se está a voltar às táticas da anterior governação. A reportagem com o correspondente da DW em Luanda, Manuel Luamba.
A febre das manifestações em Angola surgiu com os ventos da chamada Primavera Árabe, vindos do norte de África no final de 2010. Pouco tempo depois, em 2011, começaram os protestos de rua contra a governação do então presidente José Eduardo Santos. Mas a polícia angolana reprimia as manifestações. Em 2017, com o novo executivo liderado pelo presidente João Lourenço, a situação mudou. Jeremias Benedito, ativista do chamado Grupo dos 15+2 e acusado de tentativa de golpe de Estado, quando José Eduardo Santos estava no poder, sentiu a diferença quando João Lourenço chegou à presidência.
Porque quando ele começou, na verdade, foi o mentor das liberdades em Angola, as pessoas estavam a manifestar livremente, o exercício da cidadania não estava a encontrar o empecilho que está a encontrar agora.
Agora, as coisas parecem estar a tomar outro rumo, refere o ativista. Só este mês, mais de 4 protestos foram reprimidos. A última vez foi no sábado, quando mais de 200 de estudantes universitários marcharam contra a implementação de propinas no ensino superior público a partir de 2020. A polícia usou gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes. Para o ativista Jeremias Benedito, o governo de João Lourenço parece estar a regressar aos velhos tempos.
Voltou a aplicar as mesmas táticas, né, do seu antecessor.
A DW África contactou a polícia angolana, mas não foi possível obter uma reação. O jurista Agostinho Canando lembra que os cidadãos não precisam precisam de autorização para realizar manifestações, mas explica que a lei angolana exige que os seus promotores cumpram com alguns pressupostos, como, por exemplo, informar as autoridades sobre o dia, local e hora da atividade, para que se possa garantir a segurança dos manifestantes.
No sentido de que provavelmente haja já no local da manifestação uma atividade a decorrer ou uma atividade que irá decorrer naquele mesmo instante. Para que não pareça uma arruaça, como muitos chamam por aí, então a lei prevê já um conjunto de medidas no sentido de que não haja convergências então do mesmo local para a realização de dois tipos de eventos.
Para além das manifestações esporádicas que ocorrem em Luanda, têm sido realizados protestos contra o elevado índice de desemprego e contra a subida vertiginosa dos preços dos principais produtos e serviços básicos. O ativista Jeremias Benedito diz que a vida dos angolanos está cada vez mais difícil.
A situação social agudiza-se, o poder de compra está cada vez mais a reduzir por parte das famílias e isso está levando a um nível de descontentamento muito alto.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o Mali, onde o governo anunciou a libertação de professores sequestrados na sexta-feira. A Bolívia está a viver protestos continuados desde que a oposição política denunciou o que dizem ser uma fraude eleitoral nas eleições presidenciais a favor do presidente Evo Morales. O novo presidente eleito da Argentina, o peronista Alberto Fernández, recebeu hoje os parabéns dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, um dirigente do Pentágono confirmou que o corpo de Abu Bakr al-Baghdadi foi sepultado no mar depois da operação militar dos Estados Unidos contra o refúgio do chefe do grupo jihadista Estado Islâmico na Síria. E na Bélgica, o presidente do governo regional da Catalunha, Carles Puigdemont, comparece hoje perante um tribunal de primeira instância belga no âmbito da nova ordem de detenção e extradição emitida pelas autoridades espanholas.
DW, Espaço do Ouvinte.
E recordo a nossa pergunta do dia, que era hoje sobre a Guiné-Bissau, e perguntávamos aos nossos ouvintes e usuários: o presidente da Guiné-Bissau, João Mave, fez bem em demitir o primeiro-ministro Aristides Gomes? Passo de novo a palavra ao nosso colega Tiago Melo. Tiago, o que é que os nossos usuários pensam sobre a nossa pergunta do dia?
Muitas reações, Antônio Cascais aqui na nossa página no Facebook, DW Português para a África. E retomamos então os comentários com o comentário de J. Pachoneia, que de Nampula, Moçambique. Ele diz que o presidente fez bem porque o primeiro-ministro trouxe muitos problemas ao governo da Guiné-Bissau, porque quase ia meter o país numa guerra civil por causa dos seus pronunciamentos nos últimos dias. Então, quem mete água merece sair, diz este ouvinte. Xavier Matola escreve: se o primeiro-ministro está lá por maioria de votos, nesse caso, o próximo só será indicado a dedo. E o presidente está neste momento... vem assumindo, aliás, as rédeas até a realização das eleições, mas neste momento não deveria ter a prerrogativa de nomear e destituir a quem quer que seja, sabido que o seu mandato terminou em junho. Não porque aceite a morte de cidadãos em manifestações pacíficas, o que o Aristides Gomes nega ser confronto com as forças de segurança, mas onde é que está a verdade nisso, questiona este ouvinte, que haja outras maneiras de responsabilização. Alexandre Moon Jr., o José Mário Vaz, não é? De presidente da República não tem nada. De presidente da República não tem nada, afinal. Contra tudo e todos, no lugar de se empenhar para salvaguardar a unidade e estabilidade do país, suas ações mostram que apenas está preocupado com o protagonismo político. O Sumani Bolo Darami escreve muitíssimo bem, opinião deste ouvinte. Sérgio José Fato escreve: a Guiné-Bissau sempre é discrepante quando chega neste momento das eleições. O que deve fazer é reformar todos os militares, porque são eles que incitam os opositores a fazer violência e eles mesmos fazem golpe promovem o golpe de Estado. Fakir Madeira, escreve mais uma decisão que não surpreende o mundo, como já havíamos mencionado, aliás. Ibra Sidilai, governo falhado. Brito dos Santos Van Dumen, escreve: mas este presidente já terminou seu mandato, como é possível ele demitir o primeiro-ministro? Cascais, foram algumas das mensagens que nos chegaram.
Muito obrigado a todos que mandaram as suas mensagens sobre os temas que apresentamos aqui na DW África. www.dw.com/português